Você está ouvindo 7 pontos.
De volta com 7 pontos, estou conversando com o pai Cris, eu já ia falar pai, mas pode falar pai também,
sim,
né?
Sim, sim.
Pai é também Ganga, do Candomblé, o pai Cris da Umbanda, nós estamos falando sobre semelhanças e diferenças, eu tenho um monte de comentários aqui, um abraço para a Mônica, para o Fernando Koteski, para Priscila Moqueco, a Natália Heimen também, o sacerdote Leandro Gemin falou alguma coisa sobre os fundamentos da Umbanda, né? Que fazer só a maci é muito pouco, pelo que ele falou aqui, né? É como formar alguém quando aprende a escrever o próprio nome só. Enfim, pensamos assim também. A Débora, a Jane Rolim, um abraço pra
mamãe,
você.
Mamãe, um abraço, mãe.
Ah, é a mãe.
Abraço, mãe. Feliz abraço, avó. Abraço, minha Marlinha. Com certeza, tô
Eliezer, nem vou falar mais da Alessandra, que ela tá falando um monte de coisa aqui. É muito amor, essas Alice. A Mônica, Indaire Quintana.
Minha irmã, um abraço, minha irmã.
O pai Beto perguntou sobre por que a Umbanda não cultua alguns orixás, como o Saê, Ibejis, Oxumaré, Nanã, Baluauê, mas aí tem um pouco de cada casa, né, pai?
Eu vejo um pouco de cada casa. Eu aprendi com, na raiz que eu cultuo, que é do terreiro do Pai Maneco, do Zélio de Moraes, né? Cultuamos 7 orixás, né? Existem casos também que cultuam Nanã, Molu, mas eu acredito assim, que são casas mais cruzadas um pouco mais com o Candomblé, né? Que cultuam mais esses outros orixás, né? Sim. Eu acredito.
A gente estava falando aqui, tem até uns comentários sobre o que a gente estava conversando, sobre corte ou não corte, né? E aí tem uns comentários, o Alisson, por exemplo, falou que a Umbanda não trabalha com corte de animais. E que acha que essa energia do corte também pode ser trabalhada através de com trabalho de ervas, com as frutas, enfim, com outras coisas, né? Isso é uma característica da Umbanda. Quando nasceu com Zélio Fernandinho de Moraes, o caboclo falou que não teria corte animal, né?
E nem cobrança nenhum.
Nem cobrança. Então, caridade, amor e sem corte animal. É fundamento de cada religião.
É fundamento da Umbanda, na verdade, né? Que foi criada. Quem segue a Umbanda de Zélio de Moraes, né? Eu acho que tem que seguir esses princípios.
Respeita esse princípio, né? Exatamente, sim.
Mas também existem outras vertentes que seguem outras, né?
Sim.
Que tem a mistura de Umbanda e Candomblé, que é Umbanda Molocô.
Talvez a mais conhecida, assim, justamente seja o Molocô, né? Que daí já tem uma proximidade maior com alguns ritos do Candomblé, né? Vamos dizer assim, o Candomblé de uma maneira mais tradicional, né? Mas também tem alguns pontos ali, porque daí eles fazem as coisas em uma quantidade menor, são menos dias também daí existem diferenças, né? Mas é isso, né? Essa coisa, são muitas vertentes, tanto dentro de uma coisa quanto dentro de outra, né?
E a gente tem que entender, pessoal, que é tudo válido. Tudo chega no mesmo local, no mesmo axé, né? Só de maneiras diferentes. Isso que a gente tem que entender e parar de ficar brigando um
achando
com os
que
outros.
Achando que eu tô certo.
Eu tá nunca certo, falei que errado. Eu tô certo, né? Eu tô fazendo da maneira que eu acho certo. Mas se tá certo, ninguém sabe.
E é uma coisa muito... A gente acaba se dividindo desta forma, né? Nós estávamos falando que essa questão de querer fazer entrega, deixar animal morto, em esquina, encruzilhada... Vocês têm que parar para pensar, gente, que às vezes não é o pessoal da religião que fez isso, não. Muito pelo contrário. É contra a religião, né? E que fazem essa coisa para denegrir a imagem da religião, para criar atrito, para gerar intolerância. Então tem que tomar muito cuidado com
assim,
isso.
Isso é uma situação que é bem importante. É um ponto, sim, que é uma questão, uma pauta mais política, né? Mas que acho que é importante a gente aproveitar e falar isso também. Que assim, independente da vertente, independente do princípio religioso, independente da prática religiosa, Umbanda e Candomblé são religiões irmãs e estão no mesmo pacote das religiões afro-brasileiras.
Sim, com certeza.
Por mais que você busque embranquecer a coisa e esoterizar a coisa, orientalizar a coisa, tá de branco com uma guia no pescoço, vai ser macumbeiro.
É.
O poder público, as outras pessoas que de alguma maneira buscam violentar a gente, o vizinho, vai olhar do mesmo jeito. Ele não vai perguntar, ah, mas na tua casa você faz isso, na tua casa faz aquilo, então eu vou multar esse, não vou multar aquele. Eu vou fazer a lei para o umbandista, mas não vou fazer para o candomblessista. Eu vou fazer a lei para o candomblessista, não vou fazer para o umbandista. Não, não existe como. Não tem polícia que tenha força para isso. Porque é muita gente, é muita casa. É uma configuração que é uma configuração que... ela é muito diversificada e muito dispersa.
Sim.
Então, a gente sempre toca nesse ponto, né? O povo da macumba não se une, o bandista não se une, os candomblecistas não se une. Mas é justamente isso. Enquanto as pessoas não compreenderem que não interessa de que vertente ou que prática religiosa você tenha dentro da sua casa, quando você está na rua, você vai ser afetado igual.
E essa união tem que ter, né, Tubenganga? Para crescer tem que ser... tem que se unir, né? Eu falo assim, tem que fazer projetos juntos, tem que fazer eventos juntos, tem que fazer trabalho de praia juntos, trabalho de mata juntos. Mas muitos terreiros fazem isso, sabe? E para que essa união venha, que a gente apareça, né? Que a gente mostre pro povo que a gente é ser humano igual uma pessoa da igreja católica, da igreja evangélica. A gente só quer fazer nosso trabalho, a gente quer fazer o bem, fazer a caridade pros outros, ajudar as pessoas precisam, e é isso.
Bem isso. Enquanto a gente estiver batendo palma para sensacionalismo, isso também é uma coisa que é importante, entra nessa questão também das entregas encruzilhadas. Enquanto a gente, enquanto religiosos, enquanto pessoas que têm lideranças, a gente bater palma, compactuar com as marmotas, vamos dizer assim, né? A gente vai estar dando ainda ferramenta para que falam mal pra gente, mal da gente. A gente vai estar dando ferramenta pra isso, a gente vai estar instrumentalizando isso. Então, se você sabe que determinada casa tem lá a festa de Exu de Pombagira, que vá na madrugada e que é sua bebedeira, não vá.
Exatamente.
Porque se você vai, você está dando ponto, você está batendo palma. Então quer dizer que aquela casa vai continuar fazendo aquilo. E na próxima semana vai fazer mais. E na outra vai fazer mais. Isso aí vai acabar gerando o quê? Vai acabar gerando denúncia. E daí daqui a pouco vai baixar uma lei municipal proibindo.
E seja exemplo, né? Tudo, a gente falando agora das coisas, tudo é intenção. E seja exemplo, porque se você... tem gente que incentiva. Eu estou em muitos grupos de Umbanda aqui e eu vejo gente incentivando. Não, mas eu vou jogar meu Exu para cima de você. Gente...
isso aí não existe.
Enquanto vocês continuarem falando, usarem, né? Não, eu sou um bandista ou eu sou do candomblé, então não mexe comigo. Você está incentivando uma coisa que não existe.
Exatamente, e não está sendo religioso.
Exato.
E daí como que a gente vai brigar por um espaço com as outras religiões se a gente, enquanto povo, não está sendo religioso?
É. Sim, com certeza.
Então você tem mais obrigação ainda, né, como umbandista, como candomblessista, de ser uma pessoa íntegra, de pregar o bem, a caridade, o amor ao próximo, a tolerância, porque a gente quer ser, né?
E não ter vergonha de ser um umbandista e candomblessista.
E dizer, né? Botar a sua linha pra fora e
não
dizer.
Não esconder, que acontece muito.
É isso que nós estamos fazendo aqui nos Sete Pontos. É por isso que nós estamos aqui, ó, na mesma mesa, conversando. É esta a ideia do programa. É por isso que eu luto tanto por ter esse programa. Lutei e quero que ele se mantenha, porque a gente precisa colocar a nossa voz, né?
Sim, que Deus me abençoe e que tenha vida longa, porque é um espaço muito importante.
Precisamos falar, gente. Precisamos falar de nós, da nossa religião, da nossa fé, de peito aberto, de coração aberto, botar a cara e mostrar que a gente só quer o bem. A gente só faz o bem.
Com certeza.
Um ponto que eu queria aproveitar e falar, assim, que sempre é uma questão também, que as coisas da cobrança no candomblé, né? Ah, que o candomblé cobra o jogo de búzios, que o candomblé cobra a feitura, que o candomblé cobra o trabalho. E daí, né, muita gente manda mensagem lá, ah, não sei o que, queria um entendimento, mas tem como ser na caridade, né, que daí é questão da Umbanda. É, assim, toma por base só a questão da iniciação. São 21 dias a pessoa recolhida para se iniciar. São 21 dias que a pessoa precisa tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde, jantar. É, ela fica lá, isolada do mundo e precisa de um cuidado, como uma criança. Tem que ter alguém ali. Tem que ter alguém ali para cuidar.
Sim, com certeza.
Então, por mais que a pessoa, quando vai se iniciar, contribua com algumas coisas, mas grande parte de tudo que ela compra e gasta é usado para ela mesma.
Sim.
Então, existe toda uma coisa que toda a comunidade quer que exista aquele processo, quer que seja feita aquela nova iniciação, porque isso quer dizer para a gente que a nossa casa vai ter vida, que existe uma sucessão. Toda vez que a gente inicia uma muzenza nova, quer dizer que a gente tem futuro. Então é uma felicidade. Então todo mundo da casa ajuda para isso. Quem não tem dinheiro, ajuda indo lá trabalhar, indo lá ajudar no dia a dia, nas coisas, lavar roupa, passar um pano no chão, cozinhar, né, fora toda a parte ritualística. E toda essa renda que entra de jogo, de bola, os trabalhos que são feitos, tudo isso vai para ali para dentro também.
Vai pra cá.
Sim.
Então, no final das contas, é isso. A gente não está ali, vamos dizer assim, comendo Burger King e tomando Coca-Cola com o dinheiro de bola. Não, porque a gente continua comendo frango e comendo feijão fradinho e quiabo.
Sim.
Porque o que entra para ali é para manter ali. E a gente tem despesas para manter a casa funcionando. Porque, você não atende se não cobrar? Não, a gente atende. Se chegar uma pessoa com problema na vida muito grande, que não tem solução,
condições de
e
pagar.
Que exista, sim, ali aquele chamado do inquice do orixá, a gente vai recolher aquela pessoa, vai dar tudo para ela, vai iniciar ela como se fosse a outra que tivesse pago por tudo.
As pessoas têm que entender que tudo gela em torno do dinheiro.
Infelizmente, tem custo, né?
Na Umbanda não é cobrado trabalho, não é cobrado consulta, não é cobrado nada. Mas a maioria das casas, eu acredito que todas as casas, elas têm uma contribuição que todos os médicos que são da casa ajudam aquela casa, ajudam a manter aquela casa. Né? Então, tem que parar com esse negócio de... A Umbanda, ela não cobra os trabalhos, mas ela precisa de certa forma de uma ajuda de custo para poder se manter.
Sim.
Porque veja nós no barracão lá, nós pagamos aluguel, nós pagamos água, nós pagamos luz. De que forma que eu ia conseguir manter um terreiro se as pessoas que estivessem lá não ajudassem, não contribuíssem?
Exatamente.
Né? E o que acontece? A gente tinha que fechar.
Exatamente.
Porque assim, o dono lá do estabelecimento não iam dar de graça para nós, porque são
bandistas, vão lá. Que bonita missão deles, podem usar meu prédio aí.
Então assim, não adianta. Lá a gente faz assim, a gente tem um estacionamento, a gente cobra R$5 de estacionamento das pessoas que estão lá para ajudar a custear as despesas da casa.
Como é que acha que sustenta?
Não tem.
E todas as religiões têm, né? Porque tem dízimo, né?
Tem.
No catolicismo, nos evangélicos também você paga dízimo, sem contar que essas religiões têm, né? Tem Vaticano, que ajuda a sustentar as paróquias e tal.
Sim.
Mas para pensar, né? Na Igreja Católica passa sacolinha para você contribuir.
Toda missa passa, né?
Toda missa passa. Né? Então, gente, de novo, a gente está aqui falando de um preconceito, né?
Sim.
Porque quando você vai numa casa de Umbanda e você tem que pagar o estacionamento, ou você... E se viram, né? Tanto de Umbanda quanto candomblé. Faz lá feijoada para vender.
Costela fogo de chão.
É a noite do pastel.
É a noite do pastel. Noite de Halloween.
Vira para tentar conseguir, porque tem custo, gente. Aquela vela que você recebeu da entidade para você acender em casa, aquela vela custou dinheiro, né?
Sim.
Muitas vezes sai do bolso do médium, sai do bolso do pai de santo, mas existe essa necessidade. Agora, que fique claro, se você chegar na frente de uma entidade, a entidade disser, vou te ajudar, minha filha, a conseguir um emprego, deposite R$1.000 na minha conta.
É charlatanismo. É diferente.
Uja!
É diferente.
Uja! Entendeu?
As coisas dentro do candomblé pra gente, assim, que quando envolve essa questão do dinheiro, é sempre tudo bem claro, é bem estipulado. Então, um jogo de búzios é R$150, é R$150, é isso. Pode pagar tudo? Pode, não pode, não paga depois. Mas, o Ebó... varia, depende, se é uma coisa simples é um valor, se é uma coisa mais elaborada é outra, uma feitura de santo é outra, mas isso é fácil. Você vai conversar com uma outra pessoa que está na casa junto, você já vai ver se aquilo é uma coisa verdadeira ou não. Porque se um Uzenza pagou 1.500 na iniciação, os outros 10 que tiver na casa, todos vão ter pago os mesmos 1.500. Ninguém, não foi um pagou 1.000, outro pagou 5.000, outro pagou 8.000, não. Todo mundo pagou a mesma quantidade.
Sim.
Que é um cálculo do que
exatamente, daqueles 21 dias ali. Exatamente.
Graça do tempo, porque assim, vocês têm que ficar 24 horas por dia lá. Vocês acho que não conseguem nem trabalhar, conseguem.
Não, a gente acaba tendo outras atividades, que nem as meninas têm lá a oficina, né? Então elas produzem sabonete, produzem artesanato, defumador. Pra, tipo, ter uma venda para que elas tenham uma remuneração além do que entra via terreiro também, né? Para que elas tenham ali o dinheiro para as coisas delas do dia a dia. Mesma coisa minha mãe.
Pra poder se manter.
A mãe costura roupa de santo, a mãe costura roupa do dia a dia. Faz uma série de coisas, vende planta, se vira aqui, se vira ali, para também não ficar nessa dependência só do dinheiro que entra pelo terreiro, né? Mas 90%, por isso que assim, candomblé é uma cultura, é um estilo de vida, né? Então, 90% do nosso dia é voltado para o terreiro, para as atividades
vive
do terreiro,
daquilo, né?
É, para aquilo, daquilo e para aquilo, sim, direto, sim. Né?
Isso é sensacional. Então fica a dica: vá comprar, vá na tarde do pastel do seu terreiro. Se você tem que acender vela, compre na lojinha do seu terreiro, é, né? Sim. Vá, pague o estacionamento.
Porque isso
tudo ajuda.
Tudo ajuda.
Sensacional. Tá na hora do nosso intervalo de novo. Não, André, não quero ir embora. Não quero ir embora hoje. Vamos pro intervalo, então a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.